Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Educação do Pensamento. Uma delas, há muitos caminhos, muitos elementos de semiose, e hoje vamos trabalhar alguns aspectos da meditação especificamente. O aula que vocês terão agora, entre 40 e 50 minutos, é um prefácio a um dos dias de trabalho que teremos na semana de estudos, e veremos lá 4 horas de práticas e dinâmicas sobre estes elementos que vocês verão agora. Poderão ter uma ideia da profundidade que iremos. Vamos diretamente ao professor Clailton e o trabalho maravilhoso que ele tem feito, elogiado por colegas do país inteiro, dada a acuidade que ele tem de influência, né? Domínio dos elementos da filosofia clínica. Por favor, professor Clayton, com o nosso já prévio agradecimento, pode iniciar seu trabalho.
Oi, Lúcio. Boa noite a todos os colegas. Obrigado aí pelas palavras. Nossa aula anterior foi no dia 7 de junho. O tema foi canais de semiose. Como prefácio, nós acompanhamos o conto do Oswaldo França Júnior. Ele nos falou de uma galinha que se orientava quanto ao horário de ir para o poleiro em uma árvore pelo tempo que durava o dia. E pelo tempo que durava a noite, ela se orientava também quanto ao horário de sair do poleiro. Mesmo depois de ter ficado cega, essa galinha empoleirava-se ao pôr do sol e saía para o mato pela manhã. Após certo tempo, a árvore foi cortada. Porém, esqueceram de avisá-la. E desde então, todos os dias, entre o horário do pôr do sol e o amanhecer, naquele lugar é possível ver uma galinha suspensa no ar, em sua posição de empoleirada. Essa metáfora nos fala de um ser que foi muito além de vários elementos de sua época. A partir do livro Laços, o Ronald Lang nos mostrou o que se passa na mente de muitas pessoas. Seus pensamentos criam uma espécie de labirinto intrincado, um campo fértil para as abstrações. A pessoa constrói seu pensamento de forma semelhante a esse exemplo. Eu não me acho bom, logo sou mau, logo ninguém me ama. Eu me acho bom, logo sou bom. Logo todos me amam. Eu sou bom, você não me ama. Logo você é mau. Logo eu não amo você. Quando construímos esses raciocínios, os nossos pensamentos ficam girando. Observem que uma das premissas é uma suposição sobre o que o outro está sentindo ou pensando a nosso respeito. Isso é um complicador. E ao acreditar nas conclusões que chegamos, como se fossem verdades evidentes, isso afeta nossas ações e o nosso humor. Uma movimentação aleatória que o outro promove pode quebrar tudo que foi montado e isso nos leva a refazer todo o esquema. Muitas vezes, esse labirinto de suposições trará sofrimento. Vai confundir, vai fechar a alma, cria limites, armadilhas e impede a pessoa de ir adiante. No filme Signs, de Patrick Wills, nós vimos como um dado de semiose pode auxiliar no trabalho com uma pessoa que vive enredada dessa forma. O filme nos mostrou um garoto tímido que se sentia deslocado a maior parte do tempo, inclusive com dificuldade de se relacionar. Mas ele começou a se comunicar com uma moça do prédio em frente ao seu trabalho. Eles dialogavam escrevendo em folhas, como cartazes. e pela vidraça conseguiam mostrar o que haviam escrito. Acompanhamos então como o dado de semiose escrito propiciou a ele uma oportunidade de ir além. Ele fez isso mesclando outros dados de semiose, depois como a mímica e o desenho. E notamos a mudança em seu comportamento e em seu humor. Sua forma de se relacionar no trabalho também melhorou, etc. Em clínica, poderemos realizar algo semelhante ao que vimos no filme. A partir da historicidade dos dados categoriais, será possível identificar, os dados de semiose capazes de propiciar um movimento semelhante a esse. E muitos conteúdos poderão migrar, auxiliando a pessoa para que ela respire, para que ela possa ir além. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Alunos que fazem o curso ao vivo recebem sempre um presente. Hoje vou trazer um presente. A história disso ela é bastante ampla, mas eu vou resumir aqui, em poucas palavras, dado o nosso tempo. E vamos recuar até a década de 30, meados dos anos 30, 1935, 34. Quando um compositor e exímio pianista, que tinha uma sensibilidade rara para a recíproca de inversão, ele conseguia, com uma leveza e com muita fluência, ir ao mundo do ouvinte, ir ao mundo da pessoa que estava diante dele e que faria audição de determinada peça clássica. Ele conseguia simplificar. Ele conseguia fazer variações. E certa ocasião, ouvindo, não sabe lá por qual vez, de tantas que deve ter ouvido ao violino de Paganini, né? Que o emocionava muito, aliás. Ele era um pianista e tinha um grande amor pela obra de Paganini. O violino, ele estava ouvindo as variações do Paganini na famosa peça do Capricho para violino, e ele decidiu, uma proeza que não é simples, fazer uma rapsódia sobre esses temas, né? Variações sobre esses temas. Eu não me lembro se eu já expliquei aqui o que são as rapsódias. São leves trechos musicais que um compositor faz de maneira livre. Não há aquela organização, aquela simetria, a estrutura rigorosa, nada disso. Uma rapsódia é uma interpretação livre que você faz, uma releitura e de temas. Você usa contrastes, você usa improvisos, geralmente improvisos. No caso do compositor que veremos, esses improvisos. E dentre essa releitura que ele fez, as 24 variações que ele faz, essa releitura, essa rapsódia, uma se torna muito conhecida no mundo inteiro, sendo muito apreciadas em filmes, em trechos radiofônicos que você ouve ao fundo. Ela é muito conhecida e muito tocante. Muitas obras utilizam essa obra que vocês vão ver agora, de Rachmaninoff, que, aliás, quando ele compôs, ele fez questão de interpretar ao piano. Isso foi na orquestra. Temos que ver depois, eu acho que foi na orquestra da Filadélfia, que é quando ele faz essa interpretação, que eu vou passar para vocês agora. Uma linda obra. Aqui vai então a interpretação que Rachmaninoff faz de Paganini. áudio sobre um tema de Paganini. Aí está essa linda obra. Não são poucas as pessoas que não possuem acuidade, observação em torno daquilo que elas trabalham em suas meditações, em suas orações, em seus caminhos e o contexto no qual elas vivem. A Maria Lísia Correia de Araújo, escritora mineira, tem um texto maravilhoso sobre isso, ilustrando esplendidamente isso e nos mostrando alguns elementos, algumas orientações. Todas as explanações foram feitas. Ela está nos contando a história de uma pianista. Falou-se da arte em geral, nomes mais pronunciados: Hegel, Goethe, Schiller, palavras como emanação, ideia absoluta, plano geral da estética, abstrato e simples em si, unidade do essencial, etc. Depois, música, Beethoven, heróica, tudo isso para então as menininhas atônitas irem para o piano tocar algumas bagatelas, sonatinhas e escocesas. A plateia, uma família só. Parentes de todos os lados, tios, primos de vários graus, avós, lados paterno e materno e vizinhos. O piano imponente no palco, pronto para ser dedilhado por talentos precoces, mãos hábeis e sensíveis. Dentro em pouco estaria lá também, tocando uma sonata para a alegria do papai, da mamãe, congêneres. Observe o que se passava com ela. Tinha vontade de tomar aquele pó que fazia as pessoas voarem para bem longe, pó milagroso, onde encontrá-lo nesse momento terrível em que não poderia errar uma nota sequer. Deveria tocar com técnica, sensibilidade. Queria estar agora sozinha, na sua sala, tocando sem qualquer preocupação, sem ninguém querendo descobrir seus defeitos, sozinha. Sozinha como sempre gostava, que lhe interessava que o piano possuísse duas cordas por nota e toda a sua extensão, etc, etc. Bem, o fato é que depois ela é chamada. Num contexto no qual ela preferiria sumir e nunca sentar-se ao piano. Sua cabeça rodopiava, seus nervos estraçalhados. Era com horror que ela viu o momento chegar. Pronunciar o seu nome e a música a ser executada. Queria estar ausente, bem longe de tudo aquilo. Dar um adeus sem regresso. Incapaz de interpretá-la com tanta gente, a reparar os modos, o cabelo, a roupa, a maneira de mover os pedais. Queria estar longe. O fato é que ela atravessa o palco caminhando, senta e começa a tocar. Infelizmente, nada vai bem. Não que ela não dominasse, ela dominava muito bem o teclado. Sabia perfeitamente a integração das coisas, mas não naquele ambiente, com aquele contexto. Era mesmo uma pobre ovelhinha prestes a cair imolada por aquela multidão sedenta de sangue. Teve pena de si mesma e duas lágrimas grossas rolaram pelo rosto. Sentou-se ao piano, ajeitou-se o melhor que pôde. Beethoven requeriria-lhe todo o conforto. A passionata precisava de espaço, de muita amplidão. Não enxergava mais nada. Começou a tocar, mas seus nervos estavam tensos. A plateia sentiu qualquer coisa no ar. A menina parecia incompreensível. Era como se mil teias de aranha lhe tivessem coberto as mãos, enrolado seu corpo. Tentava desvencilhar-se, não conseguia. As notas saíam estapafúrdias, seus movimentos desconexos. As teclas do piano lhe agrediam as mãos como martelos gigantescos. Queria continuar, insistia, tentava acabar pelo menos o primeiro movimento. As teclas, cada vez mais desgastadas no teclado, desgarravam, batiam-lhe na cabeça, os ombros, etc., etc. Quando percebeu, já estava no segundo movimento, no terceiro, mas a luta era descomunal. Teclas, cordas, pedais, tudo estava espalhado pelo palco. Suas mãos esfregavam o rosto da professora, os pais. Eles choravam, pois não sabiam ter gerado aquele monstro. Era um pandemônio. Quando deu a última corda, embora os dedos sangrentos tivessem caído sobre a plateia estarrecida, as teclas e as cordas. Essa menina se preparou muito bem. Não é uma peça simples que ela vai interpretar. Alguém para chegar a uma interpretação de Beethoven ao piano estuda muitos anos, com afinco, estudo diligente, cuidadoso. É preciso uma compreensão desde a sonoridade, ritmos, movimentos. E, no entanto, tudo isso acontece. Aí, quando ela estava ao final, e depois desse cenário todo que a autora nos conta, ela diz: a plateia estarrecida, as teclas, as cordas, os pedais retornam todos aos seus lugares. O piano se pôs de pé, inclinou-se quase até o chão e agradeceu os aplausos que foram ensurdecedores. Ou seja, tudo isso só aconteceu na ideia dela. Não era o que as pessoas estavam ouvindo. As pessoas estavam ouvindo um recital raro e belo, muitíssimo bem interpretado, a ponto de depois todos aplaudirem a menina de pé. Mas observem o que ela passou. Uma lição importante que a Maria Elísia Correia de Araújo nos propicia sobre os cuidados de leitura entre aquilo que a pessoa aos poucos vai praticando em suas meditações, em seus pensamentos, em seus cuidados com a vida e aquilo que o contexto no qual ela vive, lê, interpreta e as relações entre isso. Por vezes, alguém que se acha péssimo e cheio de problemas quanto a determinadas questões. Isso é assim apenas para esta pessoa e não para os contextos em relação a ela. No nosso trabalho agora, algumas imagens foram especificamente construídas para vermos com maior proximidade o que ocorre em alguns casos. Há apenas alguns exemplos. Vamos a um primeiro exemplo. Uma menina está diante de um canal, há um moinho de vento à esquerda dela. Ela escreve uma paisagem outonal. Sabemos que é outono, pois há uma abóbora perto dela e as cores e o modo geral das coisas. E ela escreve sobre um desejo. Sobre algo que ela gostaria de ter. Veja, um desejo sobre o que gostaria de ter. Essa moça hipotética, ela faz meditações por semioses cruzadas. Então ela lê, ela escreve o que ela vivencia, depois ela relê, procura vivenciar aquilo. No entanto, aquilo que ela escreve ali, ela gostaria de ter um pequeno barco. Para navegar pelos canais, isso se passa no século XVII, século XVIII, ainda que tenha elementos mais recentes. O que acontece com ela? Que ao desejar, ao querer, ela constata que essas coisas ficam cada vez mais distantes dela. Não deveria ser o contrário. Ao desejar um barco, ao querer um barco, ao escrever sobre isso, Já não seria a própria vivência do barco tê-lo de determinada forma? Seja no desenho, seja no próprio pensamento que organiza isso, ou na própria aparição física, alguém que passa por ali com um barco é uma maneira de ter o barco. O que ocorre então que ela, ao fazer isso, constata que cada vez menos barco aparece e há na vida dela? Uma das razões para isso é que, para algumas pessoas, quando elas colocam desejo, um querer, por diversas razões, o efeito é o contrário. O desejo afirma o que ela não tem. Ela fica lembrando que ela não tem, portanto, está desejando, que ela quer algo, portanto, não tem. E, dada a vivência dela, a história dela, para essa moça, e não para todas as moças, para esta, o fato de desejar e querer pontua ao longo da história dela uma série de elementos, como você não terá, porque para ter você precisa ter tais coisas, precisa fazer tais coisas, precisa ser tais coisas. Portanto, o simples desejo faz você piorar e recuar daquilo que você gostaria de ter. Claro que isso precisa ser trabalhado com ela. Qual o caminho para resolvermos isso? Qual a maneira de fazermos isso? Vamos ver a imagem construída especificamente para ilustrar essa situação. A história prossegue. Ela arruma então isso. Ela está fazendo, assim como uma pessoa faz orações, meditações, pensamentos que são para ela producentes, interessantes. Não é cada um conforme seus ensinamentos, ela faz isso. Ao se deparar, então, com o fato de estar diante de um elemento que para ela não é indicado, até que ela arrume isso de outra forma, a opção dela é evitar, então, colocar em suas meditações, por escrito, que ela costuma fazer, elementos ligados a querer, a desejar. Pois isso, para ela, e não para todo mundo, não é um elemento promissor, não ajuda na caminhada existencial dela. Então, ela usa outros termos. Olhem os termos que ela usa. Em vez de desejo e querer, ela usa necessidade. Ela diz que precisa de um barco, que ela necessita de um barco. Uma amiga dela acha muito estranho quando ela lê essa meditação que ela escreveu. Ela diz para a amiga que ela escreveu essa meditação, costuma ler, vivenciar isso que ela escreveu, que isso faz bem para ela e aproxima desses elementos. Mas essa amiga questiona, diz: mas você já tem um pequeno barco agora? Ela diz que sim, que ela tem um pequeno barco, mas ela tem que levar tantas coisas para um desses canais de Amsterdã, entre o século XVII e XVIII, ainda que tenhamos elementos da nossa época também, sutis, mas temos. Ela diz para a amiga que ela, no entanto, não, ela precisa de um barco maior, pois ela foi arrumar o que ela precisa transportar para o mercado, vinhos, para pequeno armarinho, pequena loja que eles têm do outro lado, caixas com especiarias e outras coisas. Ah, ela disse que não, que ela estava ajeitando e não cabe naquele barco. Então ela está no barquinho dela e olha para um barco maior. Bem, vamos observar isso de perto. Algumas pessoas, quando constroem meditações, escrevem suas meditações, ainda que para elas pareça muito coerente o que estão fazendo, elas estão se atrapalhando com certas coisas. Ao dizer que necessitam de algo, elas esquecem que às vezes já têm e que é uma questão então de uma acomodação, de uma troca e de outra natureza. Ao fazerem isso, se atrapalham com uma série de elementos, não é? Isso é tão Pode causar tanta estranheza como se você for à casa de um amigo e ele diz para você que precisa, necessita de um carro, precisa. Você diz: ué, e que é isso na sua garagem? Não é por acaso um carro? Um automóvel. Do que você está falando? Aí ele precisa explicar, não, é um carro maior para poder transportar certas caixas e coisas de livros que eu preciso. Ah, bom. Vejam, aí a própria meditação pede por reparos, fazendo movimentos que recuam, que avançam, e nesses elementos, muitos acabam se atrapalhando, que é o que acontece com esta moça, ao dizer que necessita, que precisa. Outro elemento surge. Como ela diz que necessita, que precisa, dada a historicidade delas, esses termos levam não mais a uma impossibilidade, como no desejo, no querer, que era o primeiro item, leva diretamente ao não ter. Ou seja, a necessidade, a precisão que ela diz de algo, tira dela aquilo que ela tem. Os exemplos em nossas vidas são muitos. Algumas pessoas no consultório nos dizem, literalmente, que nunca se deram conta elas tinham amor, tinham uma família, tinham amigos e nunca se deram conta. E ainda se queixavam, diziam que queriam ter uma família, que queriam ter amor, que queriam ter amigos, desconsiderando completamente que já tinham, colocando níveis de exigências altíssimos para pessoas, seres humanos. E acabaram por colocar fora aquilo que tinham. E dada a historicidade de alguns, quando falam em necessidade, em precisão, entram em tal quadro de ansiedades, de buscas, que acabam colocando fora o restante, ficando quase sem nada. Vamos ver uma segunda imagem sobre essa trajetória que estamos colocando. São muitos os exemplos de termos e expressões que ocasionam desde elementos que fazem avançar, desenvolver, outros fazem conflitar, outros fazem dividir, outros fazem recuar, destoar, desfazer. Muitos, muitos elementos. Não há uma fórmula, não há uma palavra que você diga, bom, essa palavra vai fazer tal coisa, não. Precisamos ver a historicidade da pessoa, sua estruturação, o contexto, as associações entre esses elementos, e aí sim, provavelmente para muitas palavras, saberemos. Isso tem tal significado, isso leva a tal coisa. É melhor utilizar isso numa meditação, num pensamento interior e íntimo, do que tais expressões e termos. Tende a ajudar mais. Ou seja, é pelo trabalho que vamos chegando a esses elementos. Agora, depois dessa breve e singela introdução e exemplos, e são muitos, né? Isso aí, trabalho aqui para meses e meses. Vamos agora deslocar o nosso estudo. Vamos supor que a pessoa esteja fazendo meditações, né, dentro da religiosidade dela, sempre com os melhores propósitos, com amorosidade, para o bem dela, da humanidade, de todos. Ela está trabalhando, mas ela encontra muita dificuldade. Vamos ver uma dificuldade específica. Ao escrever a meditação dela, que depois ela lerá várias vezes, vivenciando, nessa meditação ela quer colocar pessoas ali da convivência dela. No sentido que essas pessoas estejam bem, que ela esteja bem, né? São pensamentos que vão hidratar a alma, encaminhar melhor as questões para ela. No entanto, ali onde ela vive, há pessoas que foram muito hostis, foram duras, machucaram essa moça. Não é com palavras, com expressões, com observações muito duras. Como ela faz? Quando ela começa a escrever a meditação e ela tenta colocar essas pessoas ali, ela começa a chorar, ela rasga o papel, joga longe, diz que não vai mais fazer, que isso para ela não funciona. De fato, desta forma, parece não funcionar. Haveria recursos, elementos ligados à meditação Sim, nós temos alguns recursos que podem ajudar. Vamos testar. Alguns funcionarão, outros não funcionarão. Tentaremos ajustar. Eu vou mostrar um primeiro. Existem elementos que nós estudamos na parte da filosofia clínica, mais ligada às matematizações, que podem aqui nos ajudar. Não são únicos, não. Há outros da área da estética e de outros elementos que também podem ajudar. Mas vamos ver essa da área da matematização. Ela não consegue, então, se referir a essas pessoas. No entanto, olhem o que ela faz. Conversando com uma outra, um velho professor amigo que ela teve na faculdade, ele diz a ela: olha, pelo que eu conheço você desde menina, desde criança, eu acho que você pode usar recursos assim. Talvez funcione. E ela utiliza, e para ela funciona. Que recursos são esses? Ela pega, vai até seu caderno de notas, pega seu lápis e começa a escrever. Seu aparelho, sua pena, seu carvão, e começa a escrever. Olhem como ela está fazendo agora a meditação dela. Ela coloca: eu abençoo a minha cidade. Eu abençoo os canais de Amsterdã. Eu abençoo as pontes de pedra. Eu abençoo essas lindas construções com aqueles tijolos vermelhos, não é? As casas estreitas e alongadas. Ela, tudo isso, ela fica feliz. Ela diz que na meditação que ela escreve, que ela pede a Deus que mande a essas pessoas felicidade, tudo o que há nessa cidade. Vejam, ela não está se referindo a quem a magoou. Aliás, ela nem tem influência para falar sobre com ou sobre essas pessoas. Mas ao abençoar todo o conjunto, tudo que está ali dentro, é abençoado também. Ao mostrar amor por tudo que há na linda cidade de Amsterdã, com seus muitos canais e pontes, ela está fazendo isso. E a malha intelectiva dela, estruturação interna dela, começa a fazer as correções, os ajustes, de uma maneira branda. Ela, provavelmente, no cotidiano, ao reencontrar essas pessoas, talvez se sinta melhor, talvez consiga lidar com certas questões. Não sabemos o alcance que isso tem para cada um. Vamos ver então essa imagem na qual ela vai escrever. Imagina que ela é um gigante, enorme, enorme. E como um gigante muito grande, ela coloca suas mãos em forma de bênção e amor para espalhar flores, poesia, pétalas, brisas e muitos elementos por aquela cidade inteira. Mas há outras formas além dessas, e formas muito bonitas de trabalharmos meditações. Aqui, uma recomendação que pode ajudar muitas pessoas que trabalham com suas meditações é procurar, na medida do possível, acolher-se, ter paciência, ter cuidados, talvez pedir ajuda para quem já tem uma maior fluência com isso e pode conciliar certos fatores. Alguns gostariam muito de fazer isso para ter paz, para ter calma, para ter inspiração, para poder encaminhar suas coisas, mas esbarram logo nos primeiros problemas e já desistem de fazer meditações. E há muitas formas, muitos caminhos. Aqui estamos vendo alguns que em filosofia clínica são possíveis desde que exista um aceite ou faça sentido ou possa de alguma maneira participar na historicidade da pessoa, na estrutura de pensamento, no cotidiano dela. Não é tanto quanto possível. Isso carece de muitos ajustes, de muitas maneiras de trabalharmos. Vamos ver mais uma. Então, a pessoa está vivendo momentos complicados e a simples tentativa de sentar, pegar o papel, caneta e começar a escrever uma meditação amistosa para depois reler, vivenciando aquilo e se sentir bem, para que a vida se encaminhe de uma maneira mais fraterna, para alguns isso é um impedimento concreto, dada a dor que a pessoa sente, dados os problemas que ela está passando nesse momento. Eventualmente, isso não é assim para todos, é para alguns, e ainda assim precisamos adaptar, adequar, estudar vários elementos que trabalhamos em filosofia clínica. Não há uma fórmula mais. Para alguns, por exemplo, um dos caminhos plausíveis para um elemento como esse é a pessoa de fazer deslocamentos temporais. Para alguns, isso é possível. Então, por exemplo, você, ao conversar com essa moça, pergunta a ela: olha, daqui a algum tempo, não muito tempo, você falou que gostaria de ir até um lugar próximo aqui de onde estamos, e lá, neste lugar, ler seus livros, no outono florido, sentir as flores, caminhar, estar com pessoas. Você vai descrevendo um elemento de um futuro próximo, dizendo para ela elementos sobre isso. Aí ela lembra você: não use a palavra gostaria, ou que eu queria, ou que eu desejaria, porque não vai funcionar. Você recua, está tudo bem. Estamos tratando do mundo dela, não do nosso mundo. No mundo dela, recuamos e colocamos então neste futuro próximo, ao estar, e aí para ela faz sentido, e isso passa. Ela vivencia isso, e ela ajuda você, e ela começa a escrever um cenário muito bonito, no qual ela está bem, ela está em paz, ela tem os seus livros, a sua cidade linda, as pessoas, a poesia. O que acontece? Para ela estar assim, bem, feliz, em paz, esses problemas todos que ela está vivendo não podem ir com ela até lá, sob pena de arruinar tudo isso. O que acontece, então, com esses problemas todos? Eles se resolvem magicamente? Eles tomam uma outra dimensão? Ela começa a empreender novas formas de relação com isso, que até há poucos momentos parecia intransponível? Nós não sabemos. O que sabemos é que, se ela pode vivenciar isso, de alguma forma, ao atenuar estes elementos, e isso só saberemos pela historicidade dela, ela pode, por exemplo, resolver buscar ajuda para enfrentar esses elementos de modo responsável, de modo ético, não é? Agora, se um tal exercício vai colocar as pessoas em problemas, ou esta pessoa em problema, a ponto dela começar a se tornar negligente, perdulária, e aí colocar ainda mais problemas onde ela já tem, não faremos um exercício como este. O que nos dá uma maior segurança é a maneira histórica como ela se dimensiona quando um elemento desse é disposto. É isso que faz com que possamos, com vários elementos cuidadosos, prosseguir. Vamos ver então o que ela alcança com isso? Vamos ver uma imagem construída especialmente para esse elemento? Além disso, nós teríamos outras disposições para auxiliar pessoas que começam a fazer meditações por escrito, lendo estas meditações, vivenciando o sentido de melhorias existenciais, que vão desde o apaziguar o coração, ter ânimo para prosseguir diante de dificuldades, né? Na nossa aula de hoje, estamos homenageando a linda Amsterdã. Numa das nossas viagens de estudos ao exterior, convidei meus alunos, meus colegas, aquela viagem que eu coordenei, para que pudéssemos navegar pelos canais de Amsterdã, além de caminhar pelas ruas floridas de Amsterdã. Muitos lembram dessa viagem belíssima que fizemos de estudos. E naquela ocasião, enquanto caminhávamos, e com as explicações do contexto, do lugar, da cultura, não é? Em contraste com elementos que vivemos na América Latina, na América do Sul. Muitos desses elementos que agora colocamos aqui, lá já apareciam. Os estudos diziam respeito à analítica de linguagem, outros aspectos da filosofia e da filosofia clínica, mas que fazem várias pontes com o que estamos vendo agora. Naquela ocasião, um dos elementos que coloquei para os colegas do dia que navegamos pelos canais de Amsterdã, para os nossos padrões brasileiros, fazia muito frio, 3, 4 graus, e era um outono. Como outono é nas imagens que vocês estão vendo, especialmente feitas para nossa aula. Há outras maneiras. Quando nós nos aproximamos da famosa das sacadas, ruas floridas, e tudo isso foi colocado, uma das formas que algumas pessoas podem ter, quando estão muito machucadas, muito sofridas, o próprio pensar sobre certas situações faz com que elas não consigam prosseguir, não é? A dor moral, dor emocional é muito forte. Há outros recursos para além desses. Um desses recursos que pode ter uma utilidade, mas lembrem sempre, por favor, para cada pessoa é diferente. Não temos como magicamente levar isso para todos. Temos que estudar cada situação, cada pessoa, o seu contexto, na sua história, o seu modo de ser, para sabermos como endereçar essas coisas, como ajustar. É assim em filosofia clínica. Pois bem, naquela ocasião, com os alunos caminhando por Amsterdã, estávamos nessas praças floridas, na rua, com flores de todo lugar, não é? Eles exportam rosas, hortênsias, flores lindas, algumas vêm de muito longe. Ali foi colocado: olhe, para algumas pessoas, apenas estar num ambiente desses, quando é possível, nem sempre é. Às vezes a pessoa vive num contexto de fome, de guerras, de atrocidades, e nem sempre é possível. Mas para algumas pessoas, sim, isso é possível. Por que não utilizar isso então? Para algumas, estar num ambiente florido, num ambiente acolhedor, de cafés, com suas livrarias, isso propicia uma migração de fora para dentro. Para alguns, funciona bem. Hidratando a alma, acolhendo o coração, cicatrizando chagas abertas, fazendo com que a pessoa se sinta reviver, renascer. E ao fazer isso, ela consiga prosseguir. Temos que estudar para saber qual é esse contexto, qual é esse elemento e como levar isso via interseção com a pessoa. Vamos ver estas imagens. Teríamos ainda outros recursos? Temos muitos recursos. A alma humana é muito grande. O espírito, a transcendência, Deus. Temos elementos que vão muito, muito longe, muito além de nós mesmos. Como pesquisadores, como filósofos, é da nossa competência estudar isso com carinho, com compreensão, buscando entender, sabendo que erramos muito, né? Muitas vezes achamos que estamos perto e a pessoa que estamos atendendo nos mostra que não era assim, era por outro caminho. Às vezes podemos arrumar, às vezes a pessoa diz que não vai mais continuar a terapia. Isso acontece. É parte do nosso ofício, do nosso crescimento, da nossa aprendizagem, né? Por exemplo, algumas pessoas, e é o caso desta moça hipotética, diante de toda essa trajetória que vimos ela cumprir aqui, ela então retoma suas meditações, agora cuidando com certos enganos, observando as aprendizagens e vai muito longe com isso. O que ela faz então? Ela resolve fazer agora também suas orações de maneira respeitosa. Ela conversa lá com o pastor, com o padre dela, e que dizem para ela: você pode fazer assim, mas dessa maneira não. Dessa maneira respeitosa, dessa você pode, está tudo bem. E ela então conversa isso com a alma, com o coração dela, e vai fazendo esses ajustes. E ela então resolve fazer por escrito uma meditação muito bonita de agradecimento a São José, a quem ela muito ama, a quem ela sempre agradece. Quando era pequenina, a mãe dela falava muito: olhe, São José vai proteger você, minha filha, quando você tiver dificuldade. Ore, peça por ele. E a menina cresceu com esse elemento de religiosidade muito bonito no seu coração. E agora ela resolve fazer uma meditação de agradecimento. No entanto, quando ela vai até um café de sua linda cidade e começa a escrever, algo ocorre dentro da subjetividade dela. E ela tem a impressão subjetiva, concreta, palpável para ela, como palpável é a vida, da própria presença de São José com ela, na mesa do café. E isso a comove, a deixa muito feliz na sua meditação de agradecimento. Para cada pessoa isso é diferente. Alguns sentirão amorosamente uma presença, outros imaginarão, não é? Outros receberão um presente de um livro e ali estará sobre São José e a pessoa ficará comovida, dizendo: puxa, ontem mesmo estava escrevendo uma meditação sobre isso. Que bom que chegou esse livro. Para cada um de nós isso é de uma forma. Seja como for, o propósito é ela crescer, ela poder se desenvolver, ir além de certas amarras, ir além de certas clausuras da alma, sempre de maneira cuidadosa, sempre de maneira fraterna, com método, com muitos preceitos que estudamos e trabalhamos e é do nosso ofício, não é? Vou partilhar a tela para vermos então essa imagem desta menina que acompanhamos por um trecho da vida dela. No nosso trabalho de hoje, nós vimos algumas maneiras muito singelas, muito simples, de trabalharmos alguns elementos em meditação pelo dado de semiose escrito a muitos outros, com certos cuidados. Uma ilustração muito singela, pálida, para um assunto complexo, amplo e que tem enormes variações. Pelo Brasil já fiz vários trabalhos profundos. A certa ocasião, no Colégio Madalena Sofia, em Curitiba, por vários dias, com filósofos, colegas do país inteiro, fizemos um trabalho mais profundo. Em outra ocasião em Fortaleza, em outra ocasião em São Luís do Maranhão, em Porto Alegre. De vez em quando fazemos esses trabalhos mais profundos, que são mais exigentes, não têm um caráter de uma
Vamos agora a
meditação.
uma ilustração final,
Diante de tudo que vemos. A nossa racionalidade, o nosso contexto, numa época muito responsiva, muito causal, que tem como uma das características isso, não é? Os elementos de escambo sofisticados e que tanto fazem magoar a alma humana, muitas vezes lições belíssimas de pessoas que já estão vivenciando e que já estão levando isso muito além, passam distraídas. Há um texto do Moacir Sclier que mostra muito essa dimensão, um texto recente que o nosso querido escritor, médico gaúcho, não é, falecido, expõe para nós, como um fechamento do nosso trabalho. Ele diz que isso aconteceu com um casal. Algo que acontece, aliás, muito nos nossos dias, ele diz: o casal chegou à cidade e já era tarde da noite. Eles estavam cansados já daquela viagem e a moça estava em adiantada gravidez, não estava se sentindo bem. Foram procurar um lugar onde passar a noite, mas hotel por hotel, hospedarias, qualquer coisa que eles conseguissem, que não fosse muito caro, pois eram pessoas de modestos recursos, para eles serviria. Não seria um empreendimento fácil, porque logo no início descobriram, no primeiro hotel, o gerente, um homem de maus modos, foi logo dizendo que não haveria lugar. O segundo hotel, o encarregado da portaria, olhou-os com desconfiança e resolveu pedir a eles os documentos. O homem disse que não tinha. Na pressa da viagem, ele esqueceu os documentos. E como pretende então o senhor conseguir um lugar no nosso hotel, se nem documentos o senhor tem? Disse o encarregado. Eu nem sei se o senhor vai pagar a conta. O viajante não disse nada. Tomou a esposa pelo braço e seguiram. No terceiro hotel não havia vaga também. No quarto, que não passava de uma modesta hospedaria, havia lugar, mas o dono desconfiou daquele casal e resolveu dizer que o estabelecimento estava lotado. O senhor vê, se o governo nos desse incentivos, como dá para os grandes hotéis, eu já teria feito uma reforma aqui, poderia até receber delegações estrangeiras, mas até hoje eu não consegui nada. Se eu fosse amigo de algum político influente, o senhor não conhece ninguém nas altas esferas? O viajante hesitou. Depois disse que conhecia, sim, que talvez conhecesse alguém nas altas esferas. Pois então, disse o dono da hospedaria, fale para este seu conhecido da minha hospedaria. Assim, da próxima vez que o senhor vier, talvez já possa de dar ao senhor um quarto de primeira classe, com banho, com tudo. O viajante agradeceu, lamentando apenas que seu problema fosse mais urgente, precisava de um quarto para aquela mesma noite, e foi adiante. No hotel seguinte, quase tiveram êxito. O gerente estava esperando um casal de conhecidos artistas que viajavam incógnitos. Quando os viajantes apareceram, pensou que fossem esses hóspedes que aguardava e disse que sim, que o quarto já estava pronto. E ainda fez um elogio: o disfarce de vocês está muito bom. Que disfarce? Perguntou o viajante. Estas roupas velhas que vocês estão usando? Disse o gerente. Isso não é disfarce, meu senhor, disse o homem. São as roupas que nós temos. O gerente então percebeu rapidamente o engano. Sinto muito, desculpou-se. Eu pensei que tinha um quarto vago, mas parece que já foi ocupado. O casal foi adiante. No hotel seguinte, também não havia vaga. E o gerente era metido a engraçadinho. Ali perto havia uma manjedoura, disse. Por que não se hospedavam lá? Não seria muito confortável, mas em compensação não pagariam diária. Para surpresa dele, o viajante achou a ideia muito boa. E agradeceu e saíram. Não demorou muito. Apareceram os três reis magos, perguntando por um casal de forasteiros. E foi aí que o gerente começou a achar que talvez tivesse perdido os hóspedes mais importantes, já chegados a Belém de Nazaré. Moacir Scliar. Com isso, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje.